boa noite. Mais um Nutrição em Dose Dupla. Seja bem-vindo, meu fiel escudeiro.
Boa
Tudo
noite,
bem?
Henrique. Tranquilo, meu amigo. Eu
Show de
rapaz,
bola.
eu tenho que começar essa nossa primeira live comentando aqui do seu cenário novo. Eu não tinha como não falar de como você tá bonito com esse fundo roxo.
Não é, cara? Eu não sei o que é pior, se é um fundo roxo ou se é esse fone de ouvido aqui que eu fico parecendo um
Mas
cogumelo.
eu gostei dos dois, eu não vou mentir, não. Nenhum é ruim, tudo bom.
Cara, como é que estão as coisas por aí? Como é que tá Natal?
Tudo
Quente?
tranquilo. Ô, rapaz, tá quente demais. Meu filho, você tocou num ponto cruel agora. Não, eu vi uma notícia hoje, Eltran, que vai ter uma onda de super calor de 5 dias. Eu digo, pronto. Agora
Fudeu.
vai ter a onda de super calor e pronto. Agora não sei o que é que eu faço da minha vida, não.
Agora lascou de vez, não é não? Cara, em maio eu vou por aí, né?
Tô sabendo.
Meu sogro vai fazer 80 anos e a gente vai passar um tempinho aí. Cara, eu tava vendo um troço que era, meu Deus, o nome Chauí, Chuí, um negócio assim, aí em Natal. Cara, que negócio lindo da porra, bicho. Lindo,
Chuí?
lindo. É, não sei se é Chaí, Chaú, Chuí, é um negócio assim, SH alguma coisa, sabe?
Vamos
Muito
atrás.
bonito, muito bonito.
Vamos
Agora,
atrás.
eu mostrei para a Liane, ela disse que precisa reservar com muito tempo de antecedência.
Ah, rapaz, eu acho que eu sei que tem a água bem transparentezinha. Sei
É, é.
onde é, sei onde é,
Cara,
sei onde é.
fiquei tentado aí para esse negócio, viu?
Não é o Hotel Paradise, não, o negócio?
Cara, o nome da região, eu te digo já qual é o nome
De repente é
do
uma boa,
lugar lá.
né? A gente marcar o
Só
trampo.
abrir aqui.
Vai que você tem um
Porra, legal
tempinho pra
demais.
mim
Agora ela
aí.
falou que precisa. Ela falou
Tem que marcar com antecedência.
que precisa marcar com antecedência, senão o negócio não dá legal. Deixa eu ver aqui. Eu mandei para ela hoje. Rapidinho, eu acho aqui. Sim, cara, e aí tá calor pra caramba.
Demais. E aí, como é que é? Aí tá
Cara, aqui
também.
tem feito calor, tem feito chuva, tá um negócio assim meio intermitente, sabe?
Aqui também, sendo que dá uma chuva e vai para 35 graus, aí quando vem o sol vai para 45, 50. Pelo amor de Deus, tá
Aqui, ó.
demais.
Ele é um negócio aqui chamado. Você já ouviu falar do Chuí Brasil, no Rio Grande do Norte? É bem bonitão o negócio, viu?
Certo.
Bem bonitão.
Ah, tá
Bem bonitão
certo,
mesmo.
tá certo, tá certo.
Muito, muito bonito, cara.
Nascente do Catolé. É massa aqui, viu? Eu nunca fui, não.
É muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Tu nunca foi?
Nunca fui.
Olha aí, beleza.
De
Podemos
repente
ir pela
vamos, né?
terceira vez.
Sim.
É? Pois é, pode ser. Você que agora é um cara estribado, né? É, fazendo cursos
Rapaz.
com todo mundo e tal. Então.
Tu sabe que o meu sonho é ser estribado o suficiente para comprar um fone desse igual ao teu, né?
Cara, mas o fone é barato. Cara, esse microfone
É o
também
microfone
aqui.
que é caro, né? Bom
E nem
ponto de
foi um dos
vista.
mais caros, não. Mas, cara, eu tô muito satisfeito de ter mexido aqui um pouquinho e ter feito o setup legal para poder aparecer. Eu ficar menos feio na
Qualidade.
live, né? O segredo é ficar menos
Qualidade.
feio.
Qualidade do som melhora para quem tá escutando, só melhora, de
Exato.
verdade.
É, você tem
Certeza.
possibilidade de colocar umas vinhetinhas, essas coisas, essas frescurinhas. Bom, mas hoje nós viemos para cá de novo para desbancar o veganismo, né? Na
Então.
fala daquela senhora, que eu não sei como é o nome, eu sei que parece que ela tem uma história de uma empresa de suplementos. Um negócio desse, de uma empresa de suplemento que não sabe mais nem se existe, que são suplementos veganos e tal. Um negócio assim meio esquisito, sabe? Negócio assim meio estranho que essa mulher tem.
Eu acho que a
E
gente.
ela começou a falar. Ela falou mal do ovo, né, cara? Quando a pessoa fala mal do ovo, a gente não aguenta. Tem que dar uma chibatada na
Desconfie,
mulher dessa pra
desconfie. Não,
poder.
e assim, eu acho que nada melhor do que. Nada melhor do que começar. Começar de quem inaugurar o seu novo cenário é, com uma das lives que a gente já faz há mais de 3 anos. Quando a gente era estudante, a gente já
É
falava sobre esse
verdade.
tema. E vai continuar falando um bocado de tempo, pelo jeito. Veganismo.
É verdade. É. Veganismo. É isso aí. Então vamos lá. Deixa eu colocar o áudio da mulher, porque eu não vou colocar, lógico que eu não vou colocar a imagem dela, porque nós aqui não discutimos pessoas, né? Nós
Isso.
discutimos ideias, né? Então deixa eu
Certeza.
colocar o áudio. Depois a gente vai para o nosso roteirinho que eu já peguei aqui em cima do áudio para o pessoal conhecer. Vamos lá.
Quem fala isso sobre o ovo? Ah, mas é fonte de proteína. Amor da minha vida, o feijão também. Ah, tem, ou seja, não é tanto colesterol. É porque você não está vendo as evidências, você não está estudando. Você foi manipulado por uns estudos que vieram aí atrás, manipulados, as revistas e tudo mais, comprados pela indústria da proteína animal, que quis tirar o ovo daquela vala de vilão. Jogaram ele lá como um mocinho, tá? Mas você tem correlação direta em aumento de colesterol, você tem excesso de gordura saturada, colina em excesso. Pra quê? Pra consumir 7 gramas de proteína que tem no ovo? Gente, o leite de soja, de caixinha, tem 7 gramas de proteína por 200 ml. 5 colheres de sopa de feijão também. E não vem colesterol, não vem colina em excesso, não vem gordura saturada.
Eu acho que até cereal, né? Aveia, por exemplo, você vai ter.
Tem! Ou seja, pra quanto de proteína? Ah, mas daí eu preciso de mais proteína, vou colocar mais ovos. Olha o quanto você tá consumindo de gordura saturada pra ter... Qual é o custo dessa proteína? Acho que essa conta que as pessoas precisam fazer. Quando se come alimento de origem animal para ter proteína, e ela vai comendo mais para ter mais proteína, ela tem que proporcionalmente calcular o quanto ela está recebendo desses outros nutrientes que comprovadamente são maléficos à saúde, que vem junto no pacote.
Ok, depois desse áudio incrível, né,
que eu não escutei,
aí, você estava escutando?
Que
você
eu não
escutou,
escutei.
não?
Não, mas eu já conheço o áudio. Por isso que eu fiquei bem caladinho
Conhece,
para
né?
todo mundo
Pois é,
escutar.
o áudio foi transmitido, não sei por que você não escutou, mas tudo bem, depois eu vou descobrir. Eu estou entendendo esse sistema que eu estou usando aqui. Mas o
Não
que é
faz mal.
fato é que esta figura fez algumas graves acusações em relação ao nosso querido ovo, né? Gente, eu queria entender qual é o problema que essas pessoas têm com ovo. É ovo e carne
Despeito.
vermelha, são duas coisas que só pode ser, bicho.
Despeito,
só pode
despeito.
ser. É um negócio
Você
assim impressionante.
pode juntar. Você pode fazer uma vitamina dos melhores suplementos do mundo e colocar e comparar que nunca vai ser igual a carne, nunca vai ser igual a ovo.
É verdade. Bom, vamos começar então desbancando. Eu separei aqui, Felipe, 10, 11 frases. 11 frases que esta senhora falou. E a gente vai de uma por uma explicando por que que esse 1 minuto e meio. É assim, a pessoa consegue ser tão concisa que em 1 minuto e meio ela comete todos os erros possíveis, né? Então, a gente
Tirou
vai.
10.
Ela conseguiu tirar 10. Ela
Tirou
conseguiu
10,
tirar,
tirou 10.
Então, ela acertou todos os erros que ela podia cometer, ela cometeu em apenas 1 minuto e meio.
10
né?
ao contrário.
10 ao contrário. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue descrever. Primeiro, ela diz que ovo é fonte de proteína, tá correto. Mas ela diz que feijão também é fonte de proteína. Vamos lá, vamos. A gente não precisa ser muito inteligente para derrubar esse tipo de argumentação, né? Basta a gente fazer uma coisa muito simples. A gente vem aqui e coloca feijão, tabela nutricional. Não precisa ser muito inteligente, não. Basta a gente fazer isso, entendeu? Então, nós temos aqui 100 gramas de feijão, tem 8,2 gramas de carboidrato, 4,77 gramas de proteína. Ou seja, se eu tenho 8,2 gramas de carboidrato e 4,77 gramas de proteína para cada 100 gramas de feijão, hein? Significa que eu tenho muito menos proteína do que carboidrato. Eu tenho quase metade da quantidade de proteína que eu tenho de carboidrato. Se eu tenho metade de proteína, a maior parte é carboidrato, feijão é fonte de quê, Felipe?
Acho que de carboidrato, né, Tran?
Não é? Não é óbvio isso? É muito
não precisa,
claro isso.
Não precisa ser um gênio da nutrição para conseguir ver isso, né?
Pois é. O que eu acho interessante é que as pessoas elas abrem a boca para falar. O mínimo que a pessoa deveria fazer, antes de falar uma asneira dessa, é ir consultar uma tabela nutricional. Essa é a primeira coisa. Mas tudo bem. ela quer dizer que realmente tem, em cada 100 gramas, tem 4, blá 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 de proteína lá no feijão, e realmente tem. Mas
e
será...
a gente não está vendo a qualidade de cada um, né, Altran? Não está nem comparando qualidade.
Ela não abriu a boca para falar de nenhum tópico relacionado à qualidade da proteína que ela estava divulgando, né? A qualidade da proteína que ela estava falando, né? Então, o que é que acontece? Olha só. A gente tem, eu separei aqui, a gente tem três pontos que devem ser comentados quando a gente vai comparar a proteína animal da proteína vegetal. Primeiro, a questão da biodisponibilidade. Essa é a primeira coisa que a gente tem que a gente tem que analisar. Por quê? Porque o que é biodisponibilidade? É a possibilidade real que nós, como seres humanos, temos de absorver os aminoácidos daquela proteína. Se eu não tenho como absorver esses aminoácidos, não adianta nada. Se eu comer essa proteína, não vai fazer diferença nenhuma. Qual é o grande problema do feijão que ela cita? Mas assim vale para todas as proteínas de origem vegetal. É que essas proteínas não estão em células iguais às células animais. Existe uma diferença na morfologia, na forma das células animais e das células vegetais. Uma coisinha básica chamada parede celular. Nossas células animais não possuem parede celular, enquanto a dos vegetais possuem parede celular. E essa parede celular das células vegetais é exatamente onde estão as fibras. Ela é composta exatamente de fibras. E essa composição da parede celular isola dentro da célula a proteína. Aí aqui que vai a chave. Nós não conseguimos digerir essa parede celular. Nós não conseguimos digerir fibras. Uhum. Portanto, a maior parte do conteúdo existente dentro de uma célula vegetal, nós não conseguimos ter acesso porque está contido dentro da célula envolvida na parede vegetal. Uhum. Então, a gente não tem acesso. Se você tem 4 gramas de proteína, 4, alguma coisa gramas de proteína para cada 100 gramas de feijão, nós não temos acesso a toda essa proteína pelo simples motivo de que nós temos uma parede celular revestindo a célula vegetal e impedindo, ou pelo menos diminuindo, a absorção dessa proteína. Então, esse é o primeiro problema.
Perfeito.
Né?
Perfeito.
Segundo problema. Segundo problema está relacionado diretamente com a composição dos aminoácidos. Então, quando você pega uma proteína vegetal e pega uma proteína animal, você observa uma diferença crucial em relação aos aminoácidos. Isso acontece, pessoal, porque imagina que as células vegetais, os nutrientes presentes nas células vegetais, são como se fosse o Windows. E nós, é como se a gente fosse Mac. Então, os programas de Windows não rodam em Mac e vice-versa. Então, os nutrientes são iguais, entendeu, Felipe? Você vai ter lá os aminoácidos glicina, alanina, valina, você vai ter esses aminoácidos lá. Mas a proporção desses aminoácidos é diferente. As proteínas de origem vegetal, elas são carentes nos aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que nós precisamos em maior quantidade, porque a gente não consegue fabricar. Então isso faz o quê? Isso faz a proteína ter um baixo valor biológico.
Isso.
Então veja, eu tenho uma proteína que é de difícil acesso e tenho uma proteína que tem um baixo valor biológico porque não tem todos os aminoácidos essenciais. É exatamente por isso que dentro da sabedoria popular se mistura, por exemplo, o arroz e o feijão. Porque a proteína que tem no arroz, junto com a proteína que tem no feijão, elas se completam, dando uma melhorada no perfil de aminoácido, tá entendendo?
Sim.
É claro que o problema da biodisponibilidade continua, porque tanto o arroz quanto o feijão são vegetais, portanto, a proteína está dentro das células com parede celular envolvendo. Mas melhora um pouquinho o perfil quando você junta essas duas proteínas. Mas não para por aí os problemas. Nós temos um segundo problema, que é a presença de antinutrientes.
Isso, eu ia falar isso agora.
A grande maioria das fontes de proteína que nós temos no reino vegetal, que são os grãos e as leguminosas, né? Os grãos tipo arroz, o milho, a aveia tem uma pequena quantidade de proteína, e as leguminosas, que é o feijão, a lentilha, o grão de bico, a soja. Esses dois são grãos e, consequentemente, são sementes. E as sementes nós sabemos que são as partes mais bem protegidas do vegetal, porque são os bebês dos vegetais. Então você vai encontrar lectinas, você vai encontrar goitrogênicos, você vai encontrar inibidores enzimáticos, você vai encontrar uma série fitato, você vai encontrar uma série de substâncias, substâncias essas que agridem o nosso sistema digestório, substâncias essas que podem causar doenças autoimunes, substâncias essas que podem desregular os nossos hormônios, substâncias essas que podem afetar a nossa tireoide. Você vai encontrar isso somente nos vegetais, você não encontra antinutrientes nos animais. Então olha que interessante, nós temos aí, número um, nós temos biodisponibilidade baixa, difícil acesso à proteína. Número dois, nós temos composição de aminoácidos inferior, menos aminoácidos essenciais, menos aminoácidos anabólicos, que é o principal objetivo, né, de você ingerir proteína, é você ter um certo anabolismo celular. Terceiro, nós temos uma grande quantidade de antinutrientes, porque são sementes, né? E quarto, a gente ainda tem um outro ponto, que é o teor calórico. Né? Quando a gente come proteína de origem vegetal, como vocês viram aí, 100 gramas de feijão, você não vai ter apenas proteína. Você vai ter uma quantidade enorme de calorias que vem junto desse feijão, proveniente principalmente de carboidratos.
Na verdade, Altran, são coisas que não dariam nem para comparar, entendeu? Ovo com feijão, como foi feito, né? Essa é a verdade. Tipo, você pode comparar, mas é uma comparação até injusta.
Não dá para comparar. É uma comparação injusta com o pobre do feijão, né? Porque o pobre do feijão perde muito longe. Pois tá entendendo? Pois é. Não dá nem para você manter uma certa compatibilidade, sabe? Tentar ajustar, porque a quantidade de feijão que você precisaria comer para ter o mesmo grau de proteína de ovo é uma quantidade enorme. Isso sem contabilizar os outros nutrientes. Aqui a gente está falando só da proteína, que foi a primeira besteira que ela falou, né? Feijão também tem. Aí, o outro ponto que ela falou, não é tanto colesterol, se referindo ao feijão, né? E assim, o ovo realmente tem uma quantidade muito boa de colesterol. Tem 300 miligramas de colesterol para cada ovo, aproximadamente, que é uma quantidade razoável. No entanto, a gente já sabe, isso é uma questão que já está mais do que sacramentada, nós já sabemos que o colesterol da alimentação exerce muito pouca influência no colesterol sanguíneo. Até as diretrizes alimentares dos Estados Unidos, que você sabe que são essas diretrizes horríveis, né, já tiraram o ovo da lista dos alimentos perigosos.
Dos vilões.
Até as diretrizes alimentares dos Estados Unidos, que mudam muito devagar, já retiraram e já disseram que o colesterol do ovo não tem problema. Por quê? Porque o nosso colesterol, ele é pelo menos 80% dele produzido pelo nosso próprio corpo. E 20% é da alimentação. Se eu incluir mais colesterol na minha alimentação, adivinha o que é que o corpo vai fazer? Ele vai deixar de produzir. É muito óbvio isso.
Tem que ter equilíbrio, né, Altran?
Claro, não faz sentido eu ficar gastando energia, Felipe, produzindo algo que já está vindo da minha alimentação. Tá entendendo? Se eu tenho, se eu começo a fazer, por exemplo, se eu tomo bomba, por exemplo, né, esteroides anabolizantes, o que é que meu organismo vai parar de fazer? Vai parar de produzir os esteroides anabolizantes, porque eu estou injetando, por que que eu vou ficar produzindo, gastando energia?
Isso.
Né? A gente trabalha sempre na lei da economia máxima. Sim. Tá entendendo? O que acontece, sabe, Felipe, parece que as pessoas, elas deixaram de estudar e começam a falar sem o mínimo de pesquisa sobre o que está falando. Tá entendendo? Então é muito surreal quando você pensa num negócio desse.
Sim.
Bom, deixa eu ver o que mais. Terceira frase que ela fala aí. Você foi manipulado por estudos pagos pela indústria dos alimentos de origem animal. Gente, é assim. Eu tenho que respirar fundo quando eu vejo essas coisas, né?
Quem será que manipulou quem, né, Ultran? Isso é coisa antiga, já que a gente já vem falando aqui há mais 3 anos.
Quando a gente olha para essa. Para os estudos que têm conflito de interesse, a gente não vê conflito de interesse relacionado com a indústria de ovo, indústria de carne. A gente vê conflito de interesse com o veganismo, como é o caso, por exemplo, daquele que nós conversamos, que é o estudo dos gêmeos, né? Que o autor tem o laboratório dele, é patrocinado pela Beyond Meat, né? Que é aquele hambúrguer do futuro lá dos Estados Unidos. Uhum. Né? Então a gente não vê patrocínio da indústria da carne, da indústria dos ovos. Sabe por que a gente não vê, pessoal? Por 2 motivos. Primeiro, porque eles ainda são muito confiantes que todo mundo vai continuar comendo carne e vai continuar comendo ovos. Isso aí é fato. Tá? O segundo é porque a margem de lucro dessas pessoas é uma margem muito pequena. Uhum. Para você ter que ficar financiando estudo. Eles não têm tempo, nem têm grana para isso, não.
Para provar o que já é comprovado há muito tempo pela nossa evolução. Exatamente.
Embora a gente tenha aí gigantes no processo, né, JBS, essa galera toda, podem ter certeza que eles investem em pesquisa, mas eles investem em pesquisa para produzir mais carne com menos gado, entendeu?
Isso,
eles não investem em pesquisa para verificar, para comprar, para dizer para as pessoas comerem carne vermelha. Fala sério. E quando a gente observa esse movimento pró-veganismo que nós temos hoje em dia, putz, esse movimento pró-veganismo é um movimento muito mais agressivo com estudos enviesados, com a faculdade de Loma Linda, por exemplo, né? Felipe, tua imagem ficou preta, cara.
Vê aí se eu voltei.
Voltou ainda não. Agora tu caiu de vez. Não, agora tu voltou. Peraí, deixa eu te adicionar.
Voltei?
Tua imagem ainda tá preta.
Voltei?
Sua imagem ainda tá preta. O que é que tu mexeu aí, manjo?
Não mexi em nada.
Tua câmera pifou.
Eu tô vendo aqui você e tô me vendo numa tela só.
É, mas ela tá escura. Bom, vamos continuar aqui, vai vendo, vamos ver se ela aparece. Pedi pro pessoal aí nos comentários dizer se o Felipe continua aparecendo ou não, tá, pessoal? Ah, tu escureceu mesmo, cara, tu saiu. Tô vendo aqui pelo Instagram.
Rapaz, mas tu tá me ouvindo?
Eu tô te ouvindo. Eu acho que é instabilidade na tua internet, cara, porque tu sai e entra. Veja aí o que é que tá acontecendo. Enquanto isso, eu vou seguindo.
Tá. Pode dar andamento.
Então, essa história de manipulação de estudos, ela é muito maior relacionada, pessoal, não com a questão de indústria dos alimentos de origem animal, mas principalmente em uma agenda vegana forte que nós temos hoje. Documentários, quantos documentários vocês viram defendendo ovo e defendendo carne no Netflix? Quantos documentários vocês viram defendendo... Ah, agora você apareceu de novo. Deixa eu te colocar aqui na cena. Agora sim. Fica mexendo?
Não, foi... Sabe o que foi? Acho que é porque me ligaram. Aí eu desliguei, aí saiu aqui. Mas aí eu atualizei a paginazinha, aí entrou.
Pronto. Então, cara, eu tava falando, quantos documentários a gente tem hoje no Netflix que defendem a carne e os ovos?
Caramba, nenhum, velho.
Nenhum, cara, nenhum.
Já teve um bom lá, que foi a Pílula Mágica. Eu acho que a Pílula Mágica...
Saiu.
E foi rápido, entendeu? Mas tem no YouTube pra quem quiser assistir.
É, a gente tem um documentário, que é um documentário chamado Sacred Cow, que é baseado nesse livro aqui, do Robbie Wolf e da Diana Rogers,
uhum.
Né? Mas é um documentário que só tá em inglês e não tá em Netflix, não tá em canto nenhum. Tá entendendo? Quer dizer, a gente não tem documentário dessa hora porque não existe investimento disso, pessoal. Não existe essa história de manipulação de estudos pela indústria de proteína animal.
Uhum.
Isso é uma síndrome de umbigo do mundo, né? De achar que tudo tá contra, né? É um negócio assim impressionante.
E eu, aí... só sei, Altran, que assim, ó, quem é bom de verdade não precisa ficar provando nada, não, entendeu?
Sim.
Isso, não é, dúvida. A gente entendeu, é por aí. Isso aí.
Sem dúvida, sem dúvida. Desde a década de 50, pessoal, que as gorduras saturadas são, são atacadas, especialmente o ovo. Você dizer que a indústria manipulou, nossa, o ovo apanhou demais para dizer que a indústria manipulou. Um negócio assim impressionante. Aí ela continua. Tem correlação direta com o aumento de colesterol. Tem excesso de gordura saturada e colina em excesso. Bom, primeira coisa que a gente precisa desbancar aqui é que correlação não significa causalidade. Esse é o primeiro ponto importante, né? Correlação não significa causalidade. A ingesta de sorvete na Austrália se correlaciona com os acidentes por mordida de tubarão. Isso significa que tomar sorvete causa mordida de tubarão? Não. Certo? Então, correlação não significa causalidade. Significa que as duas coisas têm uma associação, mas não significa que uma causa a outra. Esse é o primeiro ponto, né?
Perfeito.
Segundo ponto, gordura saturada não está relacionada a problemas de saúde, especialmente doenças cardiovasculares. O estudo PURE, que é o maior estudo epidemiológico que já foi publicado hoje, envolvendo aí mais de 100 mil pessoas em 13 países, mostrou que a gordura saturada ela ajuda a diminuir a incidência de doenças cardiovasculares em 13%. Enquanto que os carboidratos aumentam a incidência de doença cardiovascular. Não é o contrário. Atenção para o que eu estou falando. Gordura saturada diminui a incidência de doenças cardiovasculares em 13%, de acordo com o estudo PIO. Enquanto os carboidratos aumentam a doença cardiovascular. Inclusive, é interessante, eu essa semana, umas duas semanas atrás, mais ou menos, eu estava numa aula do mestrado, Felipe.
Sim.
E aí foi engraçado demais, cara. E é assim, a minha turma só tem médicos, entendeu?
Ah, é?
Porque é um mestrado em ciências médicas, né?
Sim,
então,
sim.
Basicamente você só tem médicos. E a turma tem, acho que se eu não me engano, são três nutricionistas e uns dois ou três psicólogos também, né? E aí o professor tinha... A gente tava numa discussão, numa disciplina, que essa disciplina eu até não tô fazendo mais, sobre se a ingestão de peixe poderia influenciar a saúde do coração, né? E aí se falou em ômega 3, aquela coisa toda, né? Bom, aí o professor deu um intervalo, a aula dura, são 4 horas, né? Ele deu um intervalo no meio pra gente tomar um café, tomar uma água e tal. E aí um dos médicos que me conhece perguntou, Henrique, qual é o alimento que mais protege o coração? Aí eu disse... cara, alimento que protege o coração é difícil, porque um alimento só para você utilizar para proteger não dá, né? Mas aí ele disse, ele perguntou, não, alimento não, um macronutriente que mais protege o coração. Né? Aí eu disse, cara, o macronutriente que mais está envolvido em proteção do coração é é a gordura.
Sim, ele deu um pulo.
Né? Não, aí do lado tava um nutricionista, o outro nutricionista, né? Aí ele disse, exatamente, a gordura monoinsaturada, a gordura poliinsaturada. Eu disse, não. A gordura, vixe, cara, parece que no Instagram caiu, ó.
Tu também?
Todo, parece que travou a transmissão, o pessoal tá falando aqui, caiu pelo Instagram. Não, tá aqui, tá valendo, tamo no Instagram.
Tamo?
Já voltou. Então, cara, deve ter sido algum bug no sistema, né? Já aparece lá de novo. Então, aí o que aconteceu? Eu disse, cara, não é só a gordura monoinsaturada. A gordura saturada também ajuda na prevenção de doença cardiovascular. Aí ele, como assim? Gordura saturada causa ataque do coração? Gordura saturada causa...
briga.
Sabe? Causa aterosclerose, blá, blá, blá. Eu disse, vamos fazer o seguinte, procura aí um estudo, só um, qualquer um, tá certo? Qualquer um estudo só, procura aí pra mim, apenas um estudo que mostre que a gordura saturada tá relacionada com problemas cardiovasculares, aumento de infarto e aumento de mortalidade. Uhum. Não precisa, não, eu não quero que você me diga, não quero que você me passe algum tipo de estudo que me mostre que a gordura saturada aumenta o LDL, porque isso aí é desfecho secundário.
Sim.
Pode aumentar o LDL, que para mim tanto faz. Porque ela pode aumentar o LDL, mas não pode não causar infarto.
Isso.
Então eu não quero isso. Eu quero mortalidade e infarto. E aí saí. Fui tomar meu café e deixei o pobre coitado lá tirando as ideias, né? Aí, cara, eu acho que caiu mesmo pelo Instagram.
Ei, que rapaz. Coisa. Será que tu não consegue colocar de novo?
Infelizmente. Vê no teu computador se caiu mesmo.
Deixa eu ver.
Deu algum tilt.
É. Aqui não tá nem eu nem tu.
É, né? É. Não, o pior é que não dá pra colocar de novo. Ele teria que encerrar e começar outro vídeo. Eu boto a gravação lá pra o pessoal assistir depois.
Tá.
Né? Porque embora não saia ao vivo, né? Tá ao vivo no YouTube. Tá ao vivo também no Telegram. Depois eu boto a gravação lá no Instagram. Isso não vai se perder de jeito nenhum. Essa é a parte mais importante. E aí eu voltei, né? Fui tomar meu café e voltei. Quando eu voltei, o que é que aconteceu? Ele chegou para mim com uma meta-análise da Cochrane. A meta-análise que saiu da Cochrane sobre gordura saturada é uma meta-análise de 250 páginas. Uhum. É um livro. E aí ele chegou dizendo que eu leio o resumo. Eu digo, não, peraí, calma. Não vou ler o resumo, não. Eu vou ler os resultados da meta-análise, tá certo? Porque o resumo é o resumo. Eu quero o resultado. E aí, lá no resultado, tá claramente escrito. Infarto, gordura saturada não pode ser... Eu não posso alegar que gordura saturada causa infarto.
Sim.
E na...
Tu já conhecia o estudo?
Já conheci o estudo.
Eu acho que a gente já comentou, né?
Claro.
Ele aqui.
E eu já fiz post sobre ele. E também tinha lá mortalidade por todas as causas. Não posso associar a gordura saturada ao aumento da mortalidade por todas as causas. Aí eu grifei e mandei ele ler aquilo ali. Então, assim...
Você salvou uma alma, Henrique Eltran.
Tu acha que eu salvei? Eu acho que não mudou
nada. Não, sério.
Eu acho que não mudou.
Não tem condições, não.
Eu acho que não mudou nadinha. Entendeu? Sabe qual é o problema, cara? Eu vou te dizer qual é o problema. O problema... é que essas pessoas, elas tentam entender as coisas lendo superficialmente.
Sim.
Ao invés de procurar a real estrutura da coisa, né? Ao invés de procurar ler o estudo completo, é claro que ele não ia ler, são 250 páginas, cara. Ninguém lê 250 páginas.
Mas se você fizer como você fez, lê o resumo, lê um pedaço do começo, lê o final, já dá pra ter uma...
O problema é que nessa meta-análise especificamente, os caras colocaram no abstract, colocaram no resumo, só a parte de que a gordura saturada aumentava o LDL e aumentava o risco cardiovascular. Tipo pra parecer que tava tudo legalzinho, isso. Entendeu? Tipo pra parecer que não tinha problema e tal. E sim. Aí, isso aí, no final das contas, acaba gerando uma falsa impressão, porque as pessoas leem só o resumo, não vão mais além. Tá entendendo?
Certeza.
E acaba isso sendo um problema, né? Então, essa questão da gordura saturada já é uma vilanização que vem de muito tempo.
Sim.
Tá entendendo? Então não tem essa história de conspiração e correlação de aumento de colesterol, isso é viagem.
Daqui a pouco a gente faz 100 anos dessa lorota aí que inventaram. Né?
É verdade. Daqui a
25 anos.
25, 26 anos, a gente tá fazendo 100 anos dessa babaquice.
Isso.
E eu vou te dizer, é muito arriscado você. Daqui pra lá, as coisas ainda não se resolverem.
Oxe, eu já tô vendo.
Né?
Daqui a 25 anos, a nova leva de nutricionista vai estar lá. Dizer, aqueles velhos lá do Instagram, eu e você.
É,
aqueles velhos.
Certeza.
Fala que...
certeza.
Isso,
certeza. Né? É. Cara, aí depois ela vem com a história de que por causa de 7 gramas de proteína que tem no ovo, leite de soja em caixinha tem 7 gramas de proteína.
Essa parte aí,
cara,
foi cruel,
como é que,
viu, velho?
Como é que a pessoa... Acho que essa parte foi a pior parte do vídeo.
Acho que foi também.
Enquanto você tá defendendo comida de verdade...
Isso.
Né? Tudo bem, você tá defendendo feijão, você tá defendendo... Sabe, você tá defendendo, pelo menos, é comida. Agora, quando você começa a defender...
Leitinho de soja.
Leitinho de soja em caixinha, ultraprocessado, de baixíssima qualidade nutricional, cheio de antinutrientes, cheio de morte de animais nas plantações, porque esse leite de soja é feito através da soja produzida pela Monsanto. Sim. Tá entendendo? Fitoestrogênio saindo pelos ouvidos, né? Que a gente fica ficando dizendo que a galera tá virando soy boy.
Soy boy.
Açúcar. Esses leites de soja de caixinha cheio de açúcar, sabe? Você promover um ultraprocessado comparando com um alimento que não é processado, um alimento in natura, como é o caso do ovo, é de uma falta de noção.
Isso.
Que é difícil de você comentar. Tá entendendo? É muita falta de noção, cara. É muita falta de noção. É um negócio assim impressionante. E aí ela diz, 5 colheres de sopa de feijão também tem as 7 gramas de proteína que tem no ovo. Mas também tem gases, que só a porra.
Sim.
Também tem empachamento, que só a porra. Sem contar que a proteína não é igual, como a gente já descreveu aqui no começo.
Certeza.
Então você comparar, dizer que é só porque é proteína, é tudo igual, é uma falácia. Essa é uma outra coisa que eu não consigo entender, como é que tem nutricionista vegano e como é que tem médico vegano que continua usando, batendo na mesma tecla, quando... Só o que você tem são estudos mostrando que as proteínas de origem vegetal são péssimas.
Sim.
Eu não consigo entender isso.
E por coincidência ou não, antes de ontem, uma menina falou comigo, só um parênteses, uma menina falou comigo querendo um atendimento para o esposo dela. Aí eu disse, beleza. Sendo que ela disse, ele não come carne. Aí eu disse, eu não atendo vegetariano. Aí dei o contato de uma professora minha. Aí eu disse, mas eu perguntei, mas me tirou uma dúvida, ele não come por quê? Ela disse, não, ele tem dificuldade, tá tentando comer ovo, não sei o quê. Eu disse, não, ó, é o seguinte, se ele tem dificuldade de mastigação, eu posso elaborar uma estratégia para ele inserindo proteína de verdade. Isso aí não tem problema não, eu posso entrar com ovo, posso entrar com caldinho, com carne passada no liquidificador, qualquer coisa. Ela disse, não, mas é a opção dele, ele não tá querendo comer. Eu disse, ah, então vá procurar quem vai fazer isso aqui. Não tenho estrutura para montar um cardápio sem carne, sem ovo, sem... tem como.
Sem dúvida. É um negócio assim, cara, é surreal. Uma
gambiarra muito grande.
É uma gambiarra muito grande, né? Então, aí depois ela vem, e não vem colesterol, não vem colina em excesso, nem vem gordura saturada. Gente, o nosso problema hoje na humanidade não é nutriente demais, não. Dizer que tem colina em excesso, nosso problema hoje não é nutriente em excesso, não.
Tá faltando tudo, meu filho.
É que tá faltando, pelo amor de Deus,
tá faltando tudo em quase todo mundo, outra.
Tá faltando tudo em quase todo mundo, é isso aí. A gente tem hoje, Felipe, semana passada saiu essa notícia, nós temos hoje 1 bilhão de pessoas obesas no mundo. 12,5% da população mundial é obesa.
E desnutrida.
E desnutrida, por consequência. Nos Estados Unidos nós temos 80% quase de pessoas com sobrepeso. No Brasil já está em 60%. Essas pessoas são todas desnutridas. O problema delas não é nutriente demais, não. É nutriente de menos. As pessoas não estão se nutrindo. É um negócio assim, é assustador você acreditar que as pessoas estão comendo nutriente demais. Sim. Pelo amor de Deus. E aí a entrevistadora diz assim, acho que até cereal... E a aveia também. Gente, aí foi a hora que eu disse, cara, eu tenho que assistir esse vídeo até o final. Porque eu preciso comentar na live. Eu vou conseguir, sabe? Porque, gente, presta atenção, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aveia. Eu vou botar aqui, sabe, Felipe? Porque aveia, tabela nutricional. Eu vou botar.
Bota.
Porque é pro pessoal não dizer que eu sou um cara... sei lá, um cara
tendencioso. Vamos falar
100 gramas, 100 gramas de aveia tem 66 gramas de carboidrato.
Pois é. Amido, meu amigo.
É só amido. Só amido. Não tem essa de dizer que tem outra coisa, não. É só amido.
Uhum.
É um negócio assim, fora do comum você dizer que você tem aveia, que você tem proteína na aveia, que você dizer que tem proteína no arroz. É igual você dizer que açúcar mascavo é fonte de vitamina.
Pois é.
Não tem pois vitamina em açúcar mascavo que justifique a quantidade de açúcar que você está ingerindo. Do mesmo jeito que não tem proteína na aveia que justifique a quantidade de carboidrato que você vai estar ingerindo. Principalmente se você for um indivíduo que tem síndrome metabólica. Porque para nós, para mim, por exemplo, não tem problema comer aveia. Se eu gostasse de comer papel, eu comeria. Mas uma pessoa que é diabética, você sugerir que a aveia tem proteína, gente, isso é um assassinato, um negócio desse. Ai, ai, ai.
Ah, eu atendi uma paciente, Eltran, que ela disse assim, Felipe, eu queria que você inserisse shiitake na minha alimentação. Cogumelo, frieira, que a gente chama frieira.
Frieira.
Eu disse, tá certo, eu posso inserir um pouquinho aqui. Por quê? Você gosta muito, é? Ela disse, não, porque é fonte de proteína, né? Eu disse, como é que é? Ela disse, não, é fonte de proteína, cogumelo. Aí eu disse, vem aqui, virei o computador pra ela. Aí eu não lembro exatamente da proporção, mas é tipo assim, tem 0,5 a quantidade, é como se fosse assim, 5 de proteína e 80 de carboidrato. A proporção era mais ou menos essa, tipo 8 ou 12 vezes mais de carboidrato. Aí eu disse, olha aqui o que é que ela é, olha aqui do que ela é fonte. Ela disse, meu Deus do céu, não acredito não. E por que o povo fala tanto que é proteína? Eu disse, porque estão enganando o povo. Desinformação, burrice.
É impressionante. Eu acho legal quando essa mulher que tá nesse vídeo, ela fala qual é o custo dessa proteína.
Sim.
Meu amigo, custo dessa proteína é o custo de você ter gases, empachamento, se entupir de antinutriente e ainda ter uma proteína de baixíssima biodisponibilidade que não vai te dar todos os aminoácidos essenciais. Esse é o custo do feijão que ela está promovendo.
Pois é.
Fala sério. O que o quanto ela está recebendo desses outros nutrientes? Nutrientes, aí ela reforça a história de que vai ter nutrientes em excesso. Colesterol, gordura saturada, colina, essa coisa toda. Que a gente já mostrou que não. E ela ainda diz o seguinte, nutrientes comprovadamente maléficos à saúde. Gente, comprovadamente em ciência é um negócio meio difícil.
Sim.
A gente encontra comprovadamente em ciência quando a gente está falando de plástico, que é uma invenção humana. Quando a gente está falando de Wi-Fi, que é uma invenção humana. Quando a gente está falando de um bocado de coisa. Mas quando a gente está falando de comida, a gente não encontra comprovadamente em canto nenhum. Porque a ciência não foi feita para comprovar. A ciência foi feita para levantar dúvidas, levantar hipóteses.
Exato.
Promover a pesquisa para a gente ter uma ideia da realidade. Não para a gente ter a realidade por completo, porque não dá para ter a realidade por completo. Nós estamos muito longe de conseguir abarcar a realidade toda. Eu vou te dizer, o pessoal fica mandando esses vídeos pra mim.
Pessoal, eu, né? Esse foi eu que mandei.
O pessoal mandou também, mandaram lá no grupo do Telegram, né? Mandaram. O pessoal fica mandando essas coisas, bicho, eu fico, meu Deus do céu, mais um. Mas assim, agora, a gente não vai acabar com esse tipo de coisa, entendeu?
Tem a parte tendenciosa, né, Eltran, também do.
Claro, claro.
Da coisa.
É. Aí assim, porque a gente tá falando aqui do que ela fala, né?
Sim,
porque se a gente
fosse,
por exemplo, olhar para ela, você vê claramente alta taxa de gordura, baixa constituição muscular, sarcopenia, você vê olhando para a pessoa.
Tá entendendo? Sim.
E isso é um efeito colateral do veganismo, claro, que as pessoas nem percebem que estão nessa situação. Elas simplesmente acham que isso não existe. Né? Veja aquele nutricionista famoso que tem um canal no YouTube enorme. Que o cara tá sarcopênico e acha que é o Arnold Schwarzenegger, né?
É engraçado porque ele bota foto segurando uma jaca fazendo assim com o braço.
É. E eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante porque eu acho que é tipo um distúrbio de forma, sabe? Dismorfia. A pessoa Ela olha pra, se olha no espelho e se acha o rei da cocada preta, deve ser.
Eu acho isso muito parecido, vou lhe ser sincero, com alguma coisa, um fanatismo religioso, por exemplo, entendeu? Porque o cara podendo falar ali que, ah, beleza, ele faz aquilo, mas ele fica impondo que todo mundo faça e tem que fazer e não sei o que, não sei o que, pelo amor de Deus. Eu não faço isso nem com meus pacientes, meu amigo. Eu oriento, eu converso, falo o que vai acontecer se fizer o certo, falo o que vai acontecer se fizer o errado. Mas o cara impor uma coisa assim, acha até chato. A pessoa acompanha assim porque tem que ter assunto. Pra falar mal, você tem que conhecer, né?
Pra falar mal, a gente tem que conhecer. É isso aí. Cara, assim, a gente vai continuar comentando esse tipo de coisa, porque a gente comenta esse tipo de coisa aqui, numa live, que vai para o podcast, que fica lá gravado no IGTV, que fica gravado nesses lugares todos, porque no final das contas, a gente, essa mensagem chegando para cada vez mais pessoas vai permitir que a gente tenha a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.
Sim.
Né? Vai permitir que a gente consiga abrir o... Se essa live abrir o olho de uma pessoa, já está valendo.
Já tá valendo, com certeza.
É isso aí.
Com certeza.
É isso aí. Ó, o pessoal tá dizendo que os veganos te derrubaram.
Eu não duvido não, viu, Altran?
Aí. Veganos derrubaram a Dercinha.
Acontece. Depois a gente faz um churrasco e comemora. E faz outra live.
É isso aí. Cara, acho que conseguimos conversar sobre todos os tópicos aqui, né?
Sim, certeza. Deu pra rebater todas as
Infelizmente
informações.
A live caiu no Instagram, mas continua ativa aqui no Telegram.
Sim.
Continua legal. E lá no YouTube também, tá funcionando bem. E aí eu vou gravar, vou botar lá no IGTV, te coloco lá como collab e faço todo o processo também para botar no podcast e tudo mais.
Tranquilo,
galera que acompanhou a gente, muito obrigado pela atenção a todos.
Boa noite, galera.
Boa noite a todos. Até mais.
Tchau, valeu. Até a próxima. Valeu.